Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do programa de hoje, do Plug 700 de hoje, sempre lembrando que o nosso e-mail é info@radioeldorado.com.br e é para ele que você deve enviar as suas dúvidas, as suas dicas, enfim, qualquer coisa que você ache que vá contribuir de alguma forma aqui com a pauta do programa, será bem-vindo o seu e-mail.
Esse é o programa número 153. E a gente queria deixar bem claro, e não custa nada insistir, dada a alta rotatividade da rádio, que esse programa se destina a iniciantes do mundo da informática, a principiantes, a pessoas que estão tendo de usar o computador, obrigados a usar esse computador, porque hoje faz parte, é um eletrodoméstico, faz parte da vida de todos, mas estão apanhando porque realmente o computador não é uma coisa que foi, digamos assim, projetada de forma lá muito inteligente, né, Tarcísio? Quer dizer,
de forma inteligente foi, mas não foi assim, pelo menos no início ele não foi, vamos dizer, projetado de forma a facilitar a vida do usuário comum, né? Antigamente o computador, para ser operado, ele precisava de mão de obra especializada nisso. Hoje não, né? Hoje a ideia é popularizar essa máquina, mas só que as origens...
Sim.
Dos projetos de computador não levam a isso. Claro que ele está muito mais fácil de usar hoje em dia do que já foi aí no passado próximo.
Marcos,
exatamente. Marcos, eu estava olhando exatamente para o e-mail dele.
Eu estava vendo o que é essa data. Na verdade não é uma data, é um erro, né?
É um erro.
Diz, outro dia, depois de gravar no Nero um arquivo, ao tentar abri-lo, apareceu escrito erro 1706... e vários quadradinhos no lugar das letras. O que que é isso? É um erro.
É um erro. Eu dei uma pesquisada, viu, Peruíde? Esse erro 1706 é um erro que normalmente o Windows XP acusa quando aparece, ou melhor, quando o sistema não localiza algum arquivo. Então, por exemplo, se você está instalando... Se não me engano, tem ali até uma menção no site da Microsoft a respeito desse erro, que ocorre muitas vezes no processo de instalação do Office. Acontece o erro 1706 quando o Office não localiza um determinado arquivo para concluir o processo de instalação. Ou seja, se o sistema acusa erro 1706 quando ele não localiza um arquivo, a minha teoria é que, muito provavelmente, a gravação desse seu CD... não foi bem sucedida, tá? De modo que, na hora que o sistema, né, tenta ler o arquivo que estaria gravado, teoricamente, no CD, ele não consegue, né, acessar esse arquivo, dá o erro 1706, e o fato de aparecerem vários quadradinhos no lugar das letras do arquivo é justamente referente à sujeira no arquivo, né? Quer dizer, a um defeito de gravação, o arquivo está corrompido. Marcos, a sugestão é a seguinte: espero que você ainda tenha esse arquivo
original
intacto no seu disco rígido, ou a fonte desse arquivo possa ser de alguma forma recuperada. Porque se tiver, o único jeito é efetuar de novo a gravação. Tá? Esse arquivo está corrompido.
Isso que ele descreveu na hora que eu estava lendo é típico de uma gravação mal executada.
E muito provavelmente,
a culpa não é sua, hein?
Não é sua. E muito provavelmente, olha, esse arquivo é um arquivo de Word, né? Porque ele fala que no lugar das letras aparecem
os
quadradinhos.
Com certeza.
Eu já passei por isso, arquivos corrompidos do Word, que no lugar das letras apresentavam uma série de quadradinhos. No caso, esse arquivo que eu tentei abrir certa vez, ele havia sido corrompido por um vírus. Era um vírus que tinha atacado o computador, e ele havia trocado, né, todos os códigos e caracteres. Mas aí não dava erro de leitura, ele abria normalmente, só que tinha quadradinho no lugar de letra, né? Agora, nesse caso, além de acusar o erro, eu acredito realmente que é um problema de arquivo corrompido, você vai ter que tentar restaurá-lo a partir da fonte original.
Agora, Tarcísio, temos duas dúvidas aqui que acho que nós vamos pedir para o Moacir responder. Moacir, que nos ouve constantemente, porque o Moacir grava os nossos programas e os coloca no site dele para que as pessoas que perderam o programa numa semana possam ouvi-lo na semana seguinte. O Moacir já esteve aqui, voltará aqui, tem mais coisas de entrevista para dizer. O Moacir é deficiente visual e ele faz todo esse trabalho justamente para facilitar a vida dos deficientes visuais. Diz a Eliane Coutinho. Ouvi a entrevista do Moacir e ele falou do leitor de tela para deficiente visual, DOSVOX.
Uhum.
Gostaria de instalar o mesmo no meu PC, porém não sei como fazê-lo nem o que é necessário para tal. Espero poder contar com a ajuda de vocês. Certamente nós vamos fazer uma coisa, nós vamos pedir ao Moacir que nos dê as instruções detalhadas.
Exato,
viu, Moacir? Porque aqui nós temos outro, viu, Tarcísio?
O Moacir está com certeza nos ouvindo, é. Então seria legal ele dar uma assistência aqui para a gente, especificamente nesse caso. E um detalhe, se você quiser, por acaso, já dar uma visitada no site do Moacir, né, é o site que mantém, inclusive, um registro dos últimos programas Plug 700 e alguns infodrops também gravado, né, um registro gravado desses últimos programas, e você pode ouvi-los no momento que quiser, obviamente, né, porque você os obtém a partir de um download do arquivo, on demand. E o endereço do site, eu não lembro exatamente, mas
é fácil achar.
Você vai no Intermática, não é isso?
Isso.
Vai lá no www.intermática.org.
E tem na primeira tela já tem um botão que diz, liga aqui para o Moacir.
É, site do Moacir, está até escrito assim. Né?
Agora, o Daniel também é deficiente visual, e ele tem um problema, acho que um pouco mais sofisticado do que daquela menina. Gostaria de saber se existe algum programa free que identifique e me informe as notas musicais de determinadas músicas.
Ah, sei.
Eu veja bem, Daniel.
O problema é o free, né?
Não é só o free. O problema é o seguinte. Você tem uma música. Como é que você identifica nota por nota? Olhando a partitura.
Claro.
Agora, no caso do deficiente visual, eu não sei se existe alguma coisa equivalente ao DOSVOX. Que o DOSVOX, o que faz? Ele lê letras e transforma em sons.
Exatamente.
Agora, não sei se existe um programa que lê uma partitura.
Falar dó.
E fala dó, mi bemol, fá, mi bemol, etc. Não sei se existe isso.
É. E leia a partitura propriamente dita, né?
É. Agora, ele gostaria de saber também, o Daniel, se existe algum leitor de tela.
É, eu nessa hora, viu, Peluíde, eu pensei. Depois é que eu fui lá ver, no finalzinho do e-mail do Daniel, que ele é deficiente visual, né?
Assim,
e aí eu entendi o que ele estava querendo exatamente dizer, mas já que eu fiz uma pequena pesquisa, né, de repente pode ser até útil para outros ouvintes, não tanto para o Daniel. Existem programinhas que conseguem ler arquivos MIDI, mas tem que ser MIDI, né? Aquele arquivinho de música, não é MP3 e tal, no formato MIDI. E transformar a partitura eletrônica MIDI em partitura normal, dessas certo. Tradicionais
clave
de música.
Sol, clave isso, de fly, exatamente. Etc.
Esse programinha é o Noteworthy. O Noteworthy Player, né? É um programinha que você abre um arquivo MIDI e, além de executar a música propriamente dita, né, como um Windows Media Player faria, ele mostra na tela a partitura, inclusive iluminando no momento que elas estão sendo executadas.
Ele acende vermelho as
notas que estão sendo executadas.
Que, para quem quer aprender música, é fantástico.
Então, esse Noteworthy você pode obter em www.noteworthy, N-O-T-E, ou Note, né? Esse Worthy é W-O-R-T-H-Y, software, tudo junto, então noteworthysoftware.com, tá? E existe um outro, que é o MIDI Notate Player, que pode ser obtido, faz uma coisa parecida com o Noteworthy, e ele pode ser obtido em www.notation.com. Esse Notation é Notation, tá? Ambos são bastante interessantes para isso. Obviamente, eles não devem servir aos propósitos do Daniel, né? Pelo que eu entendi agora, sim, que o Daniel, por ser deficiente visual, ele deve estar querendo um programa que leia para ele uma partitura em voz alta, identificando as notas visuais,
que ele toca
as notas musicais.
Né? Ele toca contrabaixo e gostaria de se aperfeiçoar. Ele procura também um programa leitor para aparelhos MP3 e MP4, coisa parecida.
Essa
que ajuda
essa,
a identificar
o menu. Sinceramente, eu não entendi, viu, Peluíde?
Sabe esses aparelhinhos, esse tipo pendrive, MP3?
Sim.
Que o sujeito carrega? Eles têm um visorzinho.
Tem um visorzinho.
Que dá o menu.
Ah,
Só
então
que o Daniel
é um
gostaria
programinha que lesse o visorzinho em voz alta para ele.
É,
né? Esse eu acredito, pelo menos rodando no próprio aparelhinho, MP3 ou MP4, eu não conheço. Talvez tenha algum MP3 ou tocador de MP4 que faça isso. Você lembra que o Moacir trouxe aqui um celular que falava?
Sim.
Que é um celular especificamente desenvolvido para portadores de deficiência visual. Talvez exista. Né? Mas se pode, quem sabe responder isso também. Talvez exista algum aparelho de MP3 que tenha os comandos de voz, né? Os comandos em voz alta, justamente visando a utilização aí por parte das pessoas portadoras de deficiência visual, né?
E ele também quer saber de algum programa com o qual ele possa baixar músicas com total autonomia, sem depender de terceiros.
Como assim?
Ou seja, provavelmente ele deve ter uma certa dificuldade em baixar músicas da internet. Mas aí é ter o DOSVOX e ler
Leia, por exemplo, um desses programas P2P, né? Do tipo
exatamente.
Emule ou LimeWire. E aí, tendo o DOSVOX, talvez ele consiga interpretar os comandos e fazer a pesquisa de músicas. Um detalhe interessante também que ele quer saber se há algum programa de música em que ele possa ripar as músicas e transformá-las em MP3 com facilidade.
Free Rip.
Ah, é o Free CD Ripper. A gente até já deu essa dica aqui no
Sim.
programa. É um software gratuito. Ele está num dos infodrops. E ele pode ser obtido diretamente no site Coyote Star. Esse Coyote é Koyot. Koyot. Coyote Star. Ou seja, STAR. Free. FR. Barra. Index. EN, esse EN é para obter a página na língua inglesa, né? Então, index.en.html.
É que o site originalmente é em francês.
Isso, porque por causa desse FR, né? Que identifica
França, vive la
o país de origem
France. Ele
aí.
está conseguindo se livrar do presidente,
É.
finalmente.
Mas agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, poderá conferir toda a linha de produtos da Semp Toshiba Informática. São notebooks Lince, uma variedade enorme de desktops STI e Lince, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PCs e impressoras térmicas. Bem, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
O Cláudio Curati diz: olha, gostei muito do calendário em Excel disponibilizado no site Intermática, principalmente pela precisão dos feriados móveis. Porém, aliás, isso me fez lembrar uma coisa, que um outro ouvinte criticou um outro software que a gente colocou lá, também de fusos horários ou coisa desse tipo, que dava um erro de 12 horas. 12 horas, dava
Sei.
um erro de 12 horas. Aí eu me lembrei que outro software foi feito por um astrônomo. Acontece que em astronomia o dia vira o meio-dia, não meia-noite.
Virou meio-dia,
Tá certo? O
exatamente.
dia juliano virou meio-dia e não meia-noite. Provavelmente o bug
Então,
se
é a
originou.
diferença de 12 horas
Exatamente.
que ele havia acusado, né?
Agora, diz o Cláudio, porém gostaria de deixá-lo mais, digamos assim, com um visual melhor para se imprimir, aproveitando os próprios recursos do Excel. Mas me deparei com uma senha que impede editar o calendário. Assim, gostaria de saber se vocês poderiam liberar o calendário sem proteção.
Olha, sinceramente, se eu me lembrasse da senha,
Você teria.
eu teria. Até porque eu vou tentar, viu? Quem é que fala? É o Cláudio.
Cláudio
Viu, Cláudio?
Curati.
Porque o Pierluigi até outro dia me desafiou a fazer o seguinte: escrever um artigo para uma revista e sugeriu exatamente que eu usasse esse calendário em Excel, que fui eu que montei, né? Para
Para
que.
matar dois coelhos com uma cajadada. Quer dizer, para
Exatamente.
primeiro mostrar como se monta, qual é o algoritmo que permite calcular os feriados móveis, e segundo, mostrar como se monta uma coisa dessa em Excel, que acho que passo a
Exatamente.
passo
E,
seria interessante,
obviamente,
né?
para poder fazer isso, eu precisaria abrir a planilha. E esse mini projeto acabou empacando, justamente porque eu não lembro qual é a senha. Eu achava que fosse uma, tentei, não consegui. Mas, de qualquer forma, eu devo ter essa senha registrada em algum lugar, em algum momento da minha vida, não sei por quê. Aliás, eu sei por quê. É porque esse calendário, houve uma certa época que ele começou a rodar na mão de muita gente. Então, exatamente para evitar, vamos dizer, proteger um pouquinho os direitos autorais, eu tinha colocado uma senha. Mas aí, as versões originais, sem a senha, elas devem estar guardadas em algum lugar. A da senha eu não vou lembrar nunca, viu, Perucci? Mas pelo menos a versão sem a senha, eu devo ter gravado em algum CD, em algum lugar, no início dos tempos, quando eu bolei esse calendário. Tá? Então eu vou achar. Aliás, eu vou achar, viu, Cláudio? Não só porque você agora está pedindo isso, mas porque eu também já estava empenhado em procurar, uma vez que eu pretendo fazer esse artigo aí.
Aliás, tá? A revista com a qual Tarcísio e eu estamos colaborando se chama Discutindo Ciência, da editora Scala. É uma revista muito interessante que só tem um pequeno problema, é difícil achá-la na banca. Mas quando você acha, é interessante.
É tipo arquivo oculto do arquivo Windows, oculto. Ela existe, mas é difícil de achar, né?
Tarcísio, antes da gente encerrar esse programa, que já estamos com o nosso tempo esgotado, uma dúvida rapidíssima do Antônio Andrade. Ele quer saber: professores, tem como saber quem enviou uma mensagem para o meu Orkut? Por exemplo, o IP do servidor, por exemplo? Resposta: se ele não quiser, não.
Não dá.
Não dá. Se não o cara dá, não dá, quiser dá. Que se você cara... saiba quem é, você não consegue.
Você não consegue, não consegue. Até porque se uma pessoa mal intencionada tiver a fim de mandar alguma coisa via internet, existem, infelizmente, são programinhas que esses hackers utilizam. Programas que fazem o que eles chamam de, parece, se não me engano, spoof. Que é uma forma...
spoof. Você sabe que eu estou rindo? Eu estava imaginando sniff. Falei alguma coisa
parecida. Tem o sniff também.
Ah, tem sniff.
Tem o sniff que é o que fareja.
Ah.
É o programa farejador para ver quem é que está online, quem é que não está. Enfim, tem o sniff. E tem um que chama spoof. Ele provoca um mascaramento no IP. Então, a pessoa que recebe uma informação desse cara, ela vem com o IP adulterado, na realidade, né? Vem com o IP mascarado. E aí fica realmente impossível de descobrir quem é, né? Bom, infelizmente...
Encerramos o programa 153.
O programa 153, o nosso horário se esgotou. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que de uma forma ou de outra colaboraram com esse programa, mesmo que só apenas nos escutando durante essa última hora. E convidamos a todos para que se pluguem no próximo Plug 700. Obrigado a todos. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. E até logo, Silene, agradecendo o quebra-galho de ter aberto a nossa caixa postal essa semana.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.